Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Está de volta ao Jornal do Meio-Dia, o programa que ele sempre fez parte. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde a você, ouvinte da Gabriela FM, né? A partir de agora, o Jornal do Meio-Dia, muitas informações para você, seu espaço também pelo nosso WhatsApp, 98829-1029. E também teremos logo mais o Tony Café, trazendo as notícias policiais e tem entrevista também, né, Kátia?
Exato. Vamos receber aqui no Jornal do Meio-Dia daqui a pouquinho a Vanessa Gedeon, ela que é vice-prefeita de Ilhéus e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. E o assunto é o Agosto Lilás, que é uma campanha nacional de conscientização para o fim da violência contra a mulher. E em Ilhéus também vai ter programação. E, claro, a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, que é a Vanessa Gedeon, vai falar sobre o assunto daqui a pouquinho, tá? Então fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado, tá? Porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você também e por você. Então você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp aí 98829-1029 com sua pergunta, seu comentário, sua denúncia, sua reclamação, tá? Aqui o ouvinte tem voz e tem vez. E você já sabe, o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Natura Ilhéus, o presente perfeito para o seu pai está na Natura Ilhéus. Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro ano é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: estoque cai à metade, bancos de leite apelam por doações. Então você que está naquele momento de amamentação, está sobrando leite aí, se puder doar, procure um banco de leite mais próximo de sua casa e faça sua doação.
Jornal Dia de Teresina, deputados querem ouvir superintendentes do INSS após fraude em descontos de aposentados.
Jornal do Comércio, Recife, Congresso adia volta com agenda reduzida e impasses.
Correio de Sergipe de Aracaju, violência. Número de feminicídios este ano em Sergipe é quase o total de 2025.
Que coisa, né, Marcos?
Ainda estamos em agosto, hein?
Agosto Lilás, que é um mês de campanha, né, de prevenção, A violência contra a mulher. E a gente, todo ano, a gente tem informações, né, sobre feminicídios que, infelizmente, aí os números são alarmantes em todo o país. Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Bullying em escolas no Ceará gerou 14 intervenções.
O Imparcial de São Luís, eleições 2026. PRTB oficializa hoje Roberto Rocha ao governo do Maranhão.
Gazeta de Alagoas, Maceió, é a corrida e as eleições 2026. Alfredo lança hoje candidatura ao Senado, defendendo a união da oposição em Alagoas.
O Globo do Rio de Janeiro, limites para juízes. Fachin propõe regra para presentes, viagens e eventos no judiciário.
Importante isso, né? Jornal de Brasília, Distrito Federal. No Distrito Federal, comércio otimista com o Dia dos Pais. E você que está nos ouvindo, compre no comércio da sua cidade, né? Presentear o seu papai. Eu já sei que eu vou dar de presente pro meu pai. E, obviamente, será comprado hoje no comércio de Ilhéus.
Valorizar o comércio local, né?
Com certeza, é aqui que a gente mora, né, Marcos?
Isso. Zero Hora de Porto Alegre, eleições de 46 a 558 casos. Registros de violência política disparam no Brasil e acendem alerta.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Ensino e cultura sobem ao palco em escolas de Belo Horizonte.
Folha de São Paulo, Fachin prevê regras para eventos, famílias e presentes no judiciário.
Vamos de Jornal Estado de São Paulo. Investigação, acesso ao governo, uniu amiga de Lulinha ao careca do INSS.
E Diário de São Paulo, Zema se muda para São Paulo de olho na campanha à presidência.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Nós iniciamos aqui o noticiário regional sempre com Ilhéus em destaque, com notícias especificamente de Ilhéus. Antes de divulgar alguns comunicados aqui, deixa eu passar para Marcos uma mensagem que eu recebi aqui. Da Elvira, minha amiga querida que mora nos Estados Unidos, ela disse assim, ó: Marcos, seja bem-vindo novamente, Deus te abençoe. Que felicidade ter novamente essa voz maravilhosa e essa dupla juntos novamente. Olha que legal. Ela disse, eu amo vocês.
Acompanha sempre, né, Elvira dos Estados Unidos. Um beijo para você, obrigado pela sua audiência, Elvira.
Obrigada, minha amiga, um beijo para você, tá? Olha, aqui no Ilhéus, em destaque, a gente sempre destaca aqui notícias especificamente de Ilhéus. Deixa eu trazer aqui para vocês uma informação importante sobre multivacinação. Porque, atenção, pais e responsáveis, a campanha de multivacinação já começou, segue até 1º de setembro em todas as salas de vacinação do município de Ilhéus. Também já está disponível o segundo reforço da vacina contra a poliomielite para crianças com 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme o calendário nacional de vacinação. E aí essa campanha de multivacinação 2026 também vai ter o dia D, que vai ser no dia 22 de agosto, um sábado, tá? Então você leva a caderneta de vacinação, o cartão do SUS e um documento de identidade, né, identificação, para manter a vacinação em dia e proteger quem você mais ama. Então em Ilhéus tem várias salas de vacinação aí, nas unidades de saúde, funcionando de segunda a sexta-feira. Tem na UBS Mário Alves, de 8 da manhã às 12, UBS Conquista, de 8 às 11h30, de 12 às 4 da tarde. PSF Nelson Costa, de 8 da manhã à 1 da tarde. UBS Avenida Esperança, de 8 da manhã às 11h30. UBS Santa Dulce, na Avenida Princesa Isabel, de 7 da manhã às 12. UBS Olivença, de 8 da manhã às 12. SF Nossa Senhora da Vitória, de 8 da manhã às 4. Aliás, até às 14 horas. Podendo ir até às 16 horas. E também CAI 3, no antigo CESP, que tem de 8 da manhã às 12 e de 1 às 4 da tarde. UBS Sara Kubitschek, de 8 da manhã às 11h40 e de 1 da tarde às 3h40 da tarde. UBS Erval Soledade, de 9 da manhã às 3h30, tá? De segunda a sexta, exceto na quinta-feira, que é de 4 da tarde às 8 da noite. Dando espaço aí para quem trabalha no comércio, né? Enfim. PSF Vilela 4, de 8 às 11 da manhã e de 1 da tarde às 8 da noite. E UBS Banco da Vitória, de 8 da manhã às 12 e de 1 da tarde às 4 da tarde, ok? Então essa multivacinação é muito importante. Então, papais, levem aí os filhos de vocês para atualizar a caderneta de vacinação. Essa campanha de multivacinação, ela é nacional, ok? E tem outro comunicado aqui importante aí para as mulheres. Atenção, mulheres do município de Ilhéus, vocês que têm pedidos de exames, tá, como ultrassom, mamografia, né, procure a sua unidade de saúde, peça para marcar, para você ser atendida na carreta que está na Policlínica do Estado, ali ao lado do Hospital Costa do Cacau. Então, a CESAL, que é a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, informa: você, mulher do município de Ilhéus, que está com pedido médico na mão, de ultrassom, de mamografia. Você procura a sua unidade de saúde e diz, olha, pode marcar o meu exame para a carreta que está ali ao lado, que está na Policlínica do Estado, ao lado do Hospital Costa do Cacau. Aí você vai lá e vai fazer o seu exame mais rápido possível, ok? Então aproveite essa oportunidade. São 12 horas e 16 minutos, vamos mudar de assunto. Vamos dar uma passadinha por Itabuna, porque o corpo do ex-prefeito de Camacã e ex-pároco em Itabuna será sepultado hoje, não é isso, Marcos?
É isso, Cátia. Olha, o sepultamento do corpo do Monsenhor Alchêncio Costa Alves Nascimento, de 97 anos, será nesta terça-feira, hoje, dia 4, a partir de 1h30 da tarde, no cemitério Campo Santo, em Itabuna. O velório ocorre, neste momento, na paróquia, no bairro Conceição. A missa de corpo presente foi às 10 horas da manhã de hoje. O Monsenhor Alchêncio faleceu em casa em decorrência de causas naturais. Ele foi padre e também prefeito de Camacã, eleito e empossado em 1º de fevereiro de 1973. O Monsenhor destacou-se por unir sua atuação religiosa com a liderança administrativa. Até hoje é lembrado como uma figura importante na consolidação do município subaiano. Monsenhor Alchêncio Costa Alves Nascimento nasceu em 16 de fevereiro de 1929, em Camacã, e foi ordenado padre em 1963. Durante as décadas de 1960 e 1970, atuou como pároco na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Ainda na década de 70, foi professor do Colégio Estadual de Itabuna, onde lecionou educação moral e cívica e também português. Participou ativamente de ações sociais em Camacã e Itabuna. Há anos que ele estava afastado da atividade eclesial e morando com uma sobrinha no bairro da Conceição. Portador de Alzheimer, o religioso estava bastante debilitado. O pároco Monsenhor Moisés de Souza divulgou nota lamentando o falecimento. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição se enluta pelo falecimento do nosso amado irmão, que dedicou sua vida ao sacerdócio, onde parte dele foi à frente da nossa paróquia. Que Deus o receba em seus braços e conforte toda a família.
Sentimentos, né?
Isso.
Aos familiares aí, portanto, do Monsenhor Alchêncio Costa Alves Nascimento, ele que já foi pároco lá da Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Itabuna, já foi prefeito também em Camacã. São 12 horas e 20 minutos, nós vamos mudar de assunto, já vamos entrar no noticiário policial, porque ele, o nosso repórter, Tony Café, isso mesmo, Tony Café está conosco aí, trazendo o noticiário policial. Boa tarde para você, Tony, quais são as notícias?
Olá, boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marcos Bezerra, boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. O Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus condenou Jadilson Souza Teixeira a 36 anos e 3 meses de prisão pelo homicídio qualificado de Graziele Silva de Jesus. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira, dia 3. A pena deverá ser cumprida em regime fechado. O crime aconteceu na madrugada do dia 6 de junho de 2023, no distrito de Aritaguá, zona rural de Ilhéus. Segundo a acusação, Jadilson agiu motivado por ciúmes possessivo e desferiu 8 golpes de faca contra a companheira dentro da residência do casal. O filho de Graziele, que tinha 3 anos, presenciou o ataque. Após o crime, a criança correu até a casa da avó materna para pedir socorro. Graziele morreu no local. O laudo pericial apontou lesões nos pulmões e hemorragia interna como causa da morte. Jadilson já possuía uma condenação definitiva por crimes relacionados à violência doméstica. Segundo informações do processo, os fatos envolveram o pai e uma sobrinha dele. A Polícia Civil da Bahia cumpriu nesta terça-feira, dia 4, um mandado de prisão contra um homem investigado pelo homicídio de uma mulher de 47 anos, ocorrido no dia 14 de março, em Ilhéus. O suspeito foi localizado no bairro Alta das Vilas, em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro, durante uma ação integrada entre equipes policiais. A prisão foi realizada por agentes do GAT Descobrimento, do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus e do Serviço de Investigação da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, após diligências para localizar o investigado e cumprir a determinação da Justiça. De acordo com as investigações, o homem apontado como autor do assassinato de uma mulher com deficiência intelectual que vivia sozinha. A vítima teve a residência invadida e brutalmente agredida com golpes à paulada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Depois de ser localizado em Arraial da Ajuda, o suspeito foi preso e encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário. Uma operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira, dia 4, culminou na prisão de dois suspeitos de envolvimento na execução da advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, morta a tiros dentro da própria casa no dia 25 de julho, na cidade de Itororó. Denominada Operação Vendetta, a ação mobilizou equipes policiais para o cumprimento das ordens judiciais e o avanço no esclarecimento do crime que chocou a região. Entre os alvos capturados estão um policial militar da ativa e um monitor de ressocialização. Durante as diligências de busca e apreensão, os agentes apreenderam uma arma de fogo, munições, equipamentos de uso tático e outros objetos que serão submetidos a exames periciais no Departamento de Polícia Técnica. As apurações desenvolvidas pelos investigadores apontam que os criminosos realizaram monitoramento prévio e detalhado da rotina da advogada antes de executarem o ataque. A principal linha de investigação indica que o assassinato teria sido motivado por cobranças referentes a uma dívida atribuída a um sobrinho da vítima. As autoridades também conseguiram mapear os veículos utilizados na logística do homicídio, identificando que um deles circulava com a placa clonada ou adulterada. A Polícia Civil já identificou outros participantes da empreitada criminosa que permanecem foragidos e seguem diligência contínua para capturá-los e elucidar completamente o caso. Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, dia 3, em um posto desativado às margens da BR-367, na região de Veracruz, em Porto Seguro. Ele havia sido retirado da casa da irmã em Trancoso e levado por criminosos até o local. Iago Trindade Cardoso, de 21 anos, foi executado a tiros. Segundo a polícia, Iago estava na residência da irmã quando homens ainda não identificados chegaram ao imóvel e o levaram. A polícia ainda tenta esclarecer como ocorreu essa abordagem e qual veículo foi usado no trajeto entre Trancoso e Veracruz. O corpo foi localizado por volta das 9 horas da manhã, com as mãos amarradas e ferimentos provocados por tiros. Próximo dali, a perícia encontrou manchas de sangue e várias cápsulas deflagradas de calibre .40 e 9mm. Pedro Henrique Salles, de 21 anos, foi indiciado por importunação sexual após ser flagrado fazendo gestos obscenos enquanto observava uma vizinha na academia de um condomínio em Feira de Santana. A informação foi confirmada nesta terça-feira, dia 4. O inquérito que apurou o caso foi concluído na última sexta-feira, dia 31. Com o encerramento da investigação policial, caberá ao Ministério Público da Bahia avaliar se oferece denúncia contra o investigado à Justiça. Pedro Henrique Salles segue preso desde o dia 24 de julho. Contra ele, foi cumprido o mandado de prisão preventiva, depois de mantido após audiência de custódia. O processo tramita em segredo de justiça. Só para entender o caso, o fato ocorreu no dia 19 de julho. Na ocasião, o estudante de educação física teria virado a câmera de segurança da academia em direção à parede. A situação, no entanto, foi registrada pelo celular da mulher, que gravava o próprio treino. Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta com mais notícias policiais aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Ok, Tony Café, obrigada, viu, pelas informações. Ele retorna amanhã com mais notícias da área aí policial. Olha, como são 12 horas e 20 minutos e 25 minutos, vamos aqui para uma notícia antes de ir para o intervalo, porque na volta nós vamos ter entrevista. Olha, o assunto aqui é uma apreensão, sabe de quê? De chocolate. Olha que coisa. Mais de 3 mil barras de chocolate e bebidas vencidas são apreendidas no sudoeste da Bahia. Mais de 3 mil produtos vencidos foram apreendidos em um depósito localizado no bairro Brasil, em Vitória da Conquista, ontem. Entre os itens encontrados estão barras de chocolate, refrigerantes, cervejas, segundo o levantamento parcial da Vigilância Sanitária, né, Marcos?
De acordo com Maico Mares, coordenador da Vigilância Sanitária, a fiscalização foi motivada por denúncias recebidas pelo órgão. Este ano já supera todos os anteriores em relação ao número de denúncias. Dentro das nossas possibilidades, buscamos atender essas demandas e hoje nos deparamos com a situação bem complicada, afirmou ele. Segundo o coordenador, os proprietários do estabelecimento deverão prestar esclarecimentos sobre a origem dos produtos. Os itens serão catalogados e permanecerão armazenados até a conclusão dos procedimentos administrativos, Cátia.
Que coisa, viu? Ai, ai, viu? Vamos divulgar mais uma informação aqui para os nossos ouvintes. Olha, pleno do Tribunal de Justiça da Bahia afasta juiz de Barreiras por suspeita de irregularidades milionárias. O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que é o TJBA, afastou cautelarmente das funções o juiz Ronald de Souza Tavares Filho, titular da primeira vara cível da comarca de Barreiras, e determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar, que é o PAD, para apurar indícios de graves irregularidades funcionais e desvios na condução de processos milionários. A investigação teve início no segundo semestre de 2024, quando uma inspeção ordinária da Corregedoria Geral da Justiça identificou condutas imparciais com os deveres do cargo de magistrado. De acordo com os autos, o juiz é acusado de conceder decisões liminares irregulares para substituição de garantias reais relativas a débitos de elevado valor, sem o preenchimento dos requisitos legais e sem a comprovação da idoneidade da caução prestada. Além disso, o processo apura a suposta participação em redistribuição direcionada de processo ou descumprimento do dever de verificar a regularidade da distribuição e a paralisação injustificada de ações judiciais mantidas em gabinete por longos períodos, ignorando manifestações das partes réis sobre vícios e ilegitimidades. Outro ponto sob análise é a expedição e assinatura de carta precatória determinando o cancelamento de registros e averbações de garantias reais de dívida milionária sobre dezenas de imóveis, medida que teria extrapolado os limites fixados na própria decisão interlocutória do caso. Após o Tribunal Pleno rejeitar as preliminares da defesa e acolher por unanimidade a proposta do Corregedor-Geral para a instauração de procedimento disciplinar e afastamento preventivo, o magistrado ficará suspenso de suas funções jurisdicionais até o julgamento final do caso. Sob a relatoria da desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, foi aberto o prazo de 5 dias para manifestação do Ministério Público da Bahia e, em seguida, 5 dias para que a defesa do magistrado apresente resposta escrita especificamente às provas e arrole as testemunhas. Então, tá aí, né? A gente surgindo mais alguma informação sobre essa questão envolvendo o afastamento de um juiz do município de Barreiras. Voltaremos a falar sobre o assunto. Olha, são 12 horas e 30 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos ter entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Lheus, Unex, você em evolução, Shopping Jequitibá e Natura e Lheus. Olha, como comentamos no primeiro bloco, a partir de agora, neste segundo bloco, nós vamos ter entrevista. E a entrevistada do dia é a Vanessa Gedeon, vice-prefeita de Ilhéus e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. O assunto é o Agosto Lilás. Se você não sabe o que é essa campanha, a gente explica. O Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização para o fim da violência contra a mulher, criada em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, que é a Lei número 11.340 de 2006, que completa dia 7 de agosto agora de 2026, 20 anos. E olha, eu me recordo quando essa lei foi criada em 2006. Eu entrevistei a Maria da Penha pessoalmente, trabalhava para um canal de televisão em Salvador na época. E é um assunto assim que sempre me chama a atenção e não é um assunto bom, né, gente? Mas a gente precisa falar sobre o assunto, que é o fim da violência contra a mulher, porque parece que quanto mais a gente luta contra, parece que surgem mais casos. Mas a Vanessa Gedeon está aqui para conversar conosco sobre o Agosto Lilás em Ilhéus. Boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. De volta aqui. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês.
Pois é, Vanessa, e hoje vamos falar do Agosto Lilás, né? Em Ilhéus, a campanha também, né, está ocorrendo. Você, como secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, o que a secretaria está preparando em relação a essa campanha aqui no município?
Então, Catinha, a gente está celebrando os 20 anos da Lei Maria da Penha. Você fez uma introdução maravilhosa. É um momento de comemorar, de celebrar esse avanço da terceira melhor lei do mundo. É uma das terceiras melhores leis do mundo, que trouxe muitos avanços para a nossa luta. Não é? Essa luta, esse combate à violência contra a mulher. E 2006, eu também me lembro bem, eu também tive a honra de conhecer Maria da Penha pessoalmente, de conversar com ela. Também tive a honra de ser entrevistada por você algumas vezes nessa época, para já falar desse tema tão grave, não é? Que é uma violação aos direitos humanos da mulher. Na verdade, a gente, enquanto secretaria, a gente trabalha esse tema todos os dias. Vocês sabem e acompanham. Mas esse mês de agosto, essa campanha, a gente traz para a nossa causa esse protagonismo. Então, a Prefeitura de Ilhéus, parceira, não é? Através da Secretaria da Mulher, dando todo esse apoio. Não sei se vocês já observaram, o Cristo já está lilás.
Olha,
à noite, as duas pontes estão lilás. A gente tem programação o mês inteiro para trazer essa informação, essa conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Nós estamos em várias escolas do município. Hoje, por exemplo, estivemos durante a manhã na Escola da Princesa Isabel. Amanhã estaremos na Escola do Rotary. É uma parceria com a Secretaria de Educação. E já quero agradecer a todos que fizeram parte dessa parceria também na Secretaria de Educação, a nossa secretária Eva e os seus diretores. E é uma parceria maravilhosa e frutífera, porque a gente precisa combater, sobretudo, com os mais jovens. Na secretaria, a gente tem relatórios que já indicam, trazem dados que a violência está sendo muito naturalizada entre as nossas meninas. Já estamos atendendo meninas de 20, 21 anos que já estão vivenciando o ciclo da violência. Então, vamos fazer 11 escolas dos municípios, vamos fazer também o combate, vamos levar o combate e a campanha Agosto Lilás para os CRAs, né, numa parceria com a Promoção Social, com a secretária Sayonara e sua equipe. Estaremos na BAMI, estaremos no CTR, ou seja, em algumas instituições, e teremos a culminância do nosso Agosto Lilás no dia 28, no Centro Histórico, onde vamos oferecer para a população, tudo gratuito, é o caminho da conscientização. Estaremos ali com a rede de enfrentamento, com alguns estandes. A gente ainda está construindo isso. Todos vão ser convidados, mas será no dia 28, no Centro Histórico. Aguardem, acompanhem aí, vai ser lindo.
Quando você fala no Centro Histórico,
significa ali a Praça Pedro Matos. Praça Pedro Matos, ali em frente ao teatro, e ali em frente à catedral também, vai ser naquele centro histórico ali.
Pronto.
Mas é isso, Kátia, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela trouxe muitos avanços, né? A gente tem a medida protetiva, a possibilidade da prisão em flagrante, ela define todos os tipos de violência no bojo, né, da lei. A gente tem a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual. Todas essas violências estão sendo trabalhadas também com muito cuidado, com muito critério pela nossa equipe, uhum, nas escolas, nos CRAs, durante todo o mês de agosto. Uhum. E a gente tem novidades, não é? Que é a violência vicária, que é quando o agressor, para atingir a vítima, ele comete a violência contra filhos, dependentes, familiares. A gente tem o vicaricídio, que também é um crime hediondo, não é? Que é um homicídio, nesse caso, uhum, a forma mais fatal. Então, é muito importante levar todos esses esclarecimentos para a população. Combater isso diariamente.
Exato. E quando você fala combater isso diariamente, né? Eu me recordo que o ano passado, quando você esteve aqui no Jornal do Meio Dia para falar justamente dessa campanha do Agosto Lilás, você fez comentários aqui que a gente ficou assim, nossa, como assim? Aí você disse, olha, você sabia que em Ilhéus, às vezes acontecem casos, a mídia nem fica sabendo.
Casos
não
estarrecedores.
Não é descoberto. Casos estarrecedores.
Estarrecedores. Esse ano mesmo, uhum, a gente teve casos de cárcere privado.
Meu Deus.
É absurdo, é tão absurdo, Kátia, uhum, relatos assim de cárcere privado em pleno 2026. Uhum. Então, a gente sabe que existe um aumento aí das denúncias, mas isso também é importante, porque as mulheres estão conhecendo os seus direitos. Uhum. A gente avançou muito com a Ronda Maria da Penha funcionando dentro da secretaria. Isso. Então, eu preciso trazer que a Ronda Maria da Penha já está funcionando aos finais de semana, das 8 às 18, na Secretaria da Mulher, ali, né? Nos finais de semana, isso é um grande avanço. A gente tem a Guarda Civil da Prefeitura, nós temos a nossa Guarda Tereza, já quero fazer um agradecimento especial, que tem sido uma grande parceira na nossa luta diária. Uhum. E é isso, é todo esse processo que a gente vive de trazer autonomia, de trazer mais direitos, mais oportunidades, sobretudo inclusão socioprodutiva para as nossas assistidas. Na gestão passada a gente tinha uma média de 116 assistidas, já quase quadruplicamos esse número na nossa gestão, o que significa que a gente está conseguindo reduzir o número de subnotificações. As mulheres estão procurando mais, já estamos assistindo quase 400 mulheres, isso, uhum, é no quadro comparativo, isso é valoroso. Sim. Então a gente não faz isso sozinho, a gente conta com a rede de enfrentamento, né, com a DEAN, com o Judiciário, com o Ministério Público, a gente conta com a Defensoria Pública. É uma rede, é assim que a gente fortalece os avanços na políticas para as mulheres, com uma rede de enfrentamento forte, mas sobretudo com o desenvolvimento de políticas públicas, e é por isso que a gente tem feito parcerias com universidades para trazer, uhum, cursos de capacitações.
Importante.
Não é? Já falei aqui algumas vezes sobre a Caravana da Mulher, que é um serviço transversal que a gente faz com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Promoção Social, levando serviços de saúde para as mulheres das comunidades, dos distritos. Então é um trabalho, eu tenho muito orgulho, Kátia, desse trabalho da Prefeitura através da Secretaria de Políticas para as Mulheres nesse combate a todas as formas de violência contra a mulher, sobretudo a violência doméstica e familiar, uhum, que a gente trabalha bastante também durante o Agosto Lilás.
Que infelizmente existe, né, Marcos Bezerra?
Infelizmente.
A secretária Vanessa Gedeon destacou a importância da criação da Lei Maria da Penha, né, que foi a primeira para proteger as mulheres, mas depois vieram outras, né? Tivemos aí a Lei Carolina Dieckmann, contra a invasão de aparelhos, né? E denegrir a imagem das mulheres. Tivemos também a Lei da Importunação Sexual, a Lei do Feminicídio, a Lei do Minuto Seguinte, né? Para proteger aquelas mulheres vítimas de violência sexual. E mais recente, a Lei do Stalking. A gente já tem um arcabouço de leis de proteção às mulheres, secretária.
Exatamente.
Falta criar mais leis ou falta fazer um trabalho preventivo de conscientização dos homens e das mulheres? Ou falta punição àqueles que cometem esses crimes?
A gente, como eu acabei de dizer, a gente precisa trabalhar com prevenção e a gente investe muito em prevenção. Por, uhum, isso que a gente leva informação, conscientização, uhum, a todos os lugares. Possíveis. Falta, a gente precisa combater com veemência a impunidade. Nós sabemos disso, aqui tem alguns casos na cidade que ficaram impunes e a gente não pode aceitar, precisa combater a impunidade, uhum, e precisamos de uma rede de enfrentamento forte, não fazemos nada sozinho. O futuro do mundo é colaborativo, uhum, e com união, com amor, porque tem que ter amor à causa, só dessa forma a gente vai vencer essa luta árdua, não é? Que é esse combate à violência, mas sobretudo levando para as famílias, levando para os almoços de domingo, falando sobre isso. Eu disse hoje pela manhã, conversando com os filhos sobre a importância do respeito, do cuidado nas relações, Isso é muito importante cada vez mais no ambiente de trabalho. Marcos falou muito agora aqui, foi muito feliz em falar da Lei Carolina Dieckmann hoje. Realmente. Eu já vi vários casos de violência na internet, essa violência digital que está assim, aterrorizando muitas mulheres. Hoje você posta uma foto e você não sabe o que vai ser feito com aquilo. Eu participei essa semana de uma rede, de uma reunião com uma rede de secretárias do Brasil todo. Sim. E se falou muito nessa violência digital, sobretudo na violência política também. Então a gente precisa entender que nós estamos aqui lutando para que todas as mulheres se sintam plenas e felizes. Não é? No dia a dia, possam viver a sua vida plenamente. E a gente está aqui para proteger esse direito à vida, para que as mulheres possam viver e serem plenas no que elas decidirem fazer.
Exato. E, inclusive, né, secretária, vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Vanessa Gedeon, também aqui no Jornal do Meio Dia você já falou sobre o pacto, né? Contra aí o enfrentamento contra a violência contra a mulher.
Ilhéus
é um dos poucos municípios do Brasil que está fazendo parte desse pacto.
Na verdade,
né? Explica para os nossos ouvintes porque quem não ouviu da outra vez pode estar ouvindo agora a entrevista. Fala um pouco mais sobre isso para a gente.
É verdade, eu já estive aqui só para falar do pacto. O pacto, Ilhéus é o primeiro município a firmar o pacto contra o feminicídio. É uma campanha do governo federal, governo estadual, governo municipal contra o feminicídio, feminicídio zero. Estamos todos envolvidos nessa luta, é a rede de enfrentamento toda envolvida no pacto. Temos, inclusive, reunião na quinta-feira. Teremos até uma participação especial do SEJUSC, onde a gente vai levar, apresentar as atividades realizadas com os círculos restaurativos de homens, porque precisamos trabalhar também os homens agressores, precisamos entender que a violência contra a mulher não é mais uma questão privada, é uma questão pública, e precisamos de todos envolvidos nessa luta. Mas somos também o primeiro município a lançar o Observatório do Cuidado, ou seja, trabalhando a política do cuidado. A gente, para conhecer, para combater, precisamos conhecer, e o Observatório está coletando esses dados, onde estão essas mulheres. Por exemplo, na Secretaria, nós avançamos muito nos nossos relatórios de atendimento com o Observatório do Cuidado. A gente já tem um mapeamento de onde a violência está mais gritante esse ano. Ela migra, sabe, Caixa? No primeiro trimestre já migrou um pouco mais de um bairro para outro. Então é assim que a gente faz política pública, com evidências. É uma política pública com base em evidências para a gente poder avançar cada vez mais, mas em rede. E o pacto contra o feminicídio é a solidificação dessa rede, todas juntas e unidas para combater a violência aqui no nosso município.
E é bom também a gente esclarecer para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Como você mesma disse, aumentou o número de mulheres que fazem denúncias, que procuram a polícia, que procuram a secretaria. Inclusive, ano passado, a delegada Camila Rocha esteve aqui também no Jornal do Meio Dia, nesse mesmo período, né, no mês de agosto, em plena campanha Agosto Lilás, e ela falou sobre isso, que realmente as mulheres têm procurado mais a delegacia. E aí vale lembrar, né, Vanessa, que além da delegacia, é importante ela procurar a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Orienta novamente as nossas mulheres, como elas podem ter acesso à secretaria e ter todo um acompanhamento por lá. E de forma gratuita, obviamente, né?
De forma gratuita, nós temos atendimento psicológico, atendimento com assistentes sociais, atendimento jurídico. Eu tenho o orgulho de dizer que a nossa equipe faz um trabalho extraordinário. Hoje, em parceria também com a Ronda Maria da Penha, ela entra na parte da medida protetiva. Então muita gente diz, a gente denunciou, mas e depois? Depois a gente tem a ronda para cuidar dessa mulher, depois que ela fez a denúncia, que já foi para o judiciário, porque é o juiz, é o magistrado que defere, a medida é deferida pelo magistrado, mas tem esse acompanhamento da ronda. E na secretaria, a gente vai acompanhar essa mulher, cuidar da saúde, inclusive psicológica. A gente sabe que a violência psicológica é muito grave, tipificada no nosso Código Penal, que também já é um grande avanço.
Né? E deixa marcas profundas, né?
Profundas.
E se não for tratado, é pior, né?
Exatamente, né? É como eu sempre digo, as manchas roxas passam, o sangue seca, mas a violência psicológica deixa marcas muitas vezes irreversíveis. Por isso que a gente tem todo esse cuidado com a saúde mental também das nossas assistidas, nessa parceria também com a saúde e com a Secretaria de Saúde. E é isso, temos desenvolvido vários projetos com as nossas assistidas, que a gente não pode dar, inclusive, tanta visibilidade. É um projeto são projetos mais internos,
sim,
mas
claro,
principalmente de inclusão socioprodutiva, de capacitando para empregar, para que elas saiam desse ciclo de violência. E no mês de agosto a gente faz esse trabalho intenso de trazer o protagonismo para a nossa causa, para todas as pessoas terem consciência da importância de se combater esse crime todos os dias.
É, combater, né, Marcos, a violência contra a mulher, como ela disse, todos os dias, durante todo o ano, né, não só durante um mês, né, que tem uma campanha. Por isso que é importante também os homens participarem ativamente, né? Pergunto a Marcos Bezerra, porque ele é homem, aí eu acho que ele pode responder melhor.
Com
falar
certeza,
melhor sobre Cátia. Isso.
É preciso que os homens tenham um trabalho educativo, né, para que tomem consciência, né, da importância de como tratar as mulheres e reagir em momentos de separação, né, em situações, para que não venha culminar numa violência contra a mulher, né? Porque as mulheres não merecem isso, né? E as mulheres têm que ter também esse ensinamento de como conhecer um homem, de repente pesquisar sobre a vida dele, né, antes de envolver num relacionamento.
Né? Isso aí. E a internet está aí, mas as pessoas costumam muito se conhecer também pela internet, né?
Sim.
É importante
ficar atento às contas fakes, que são muitas aí, né?
Muito bem, você foi muito feliz, Marcos, isso é muito importante. Uhum. A gente faz trabalhos também chamando os homens, em novembro a gente tem uma ação onde a gente chama os homens, fizemos ano passado com homens da gestão. Eu tenho um orgulho imenso de trabalhar ao lado de um prefeito, que é o nosso prefeito Valderico Júnior, que também participa desses avanços quando coloca mulheres em pautas tão importantes e caras para a cidade, né? Nossos secretários todos têm um compromisso com essa pauta. E a gente avança também, levando essas mulheres para ocupar espaços e estar em locais de decisão. Eu acredito que Ilhéus está vivendo um momento único.
Isso. Bacana, viu, Vanessa? Isso é importante.
Histórico.
É. E, Vanessa, ainda falando aí dessa campanha Agosto Lilás em Ilhéus, da programação, eu gostaria que você repetisse para a gente, né, como é que está a programação do Agosto Lilás no município de Ilhéus, promovido pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, aí, junto com a Prefeitura de Ilhéus, né?
Tá, então, eu vou falar um pouquinho da programação. Nós estivemos hoje na Escola Municipal da Princesa Isabel. É, no dia 5 estaremos na Escola Municipal Rotary, na Escola Municipal Sá Pereira, no dia 11, Escola Municipal Temístodes Andrade, estaremos no CTR Ilhéus no dia 12, também na Escola Municipal Horizontina Conceição, no dia 13, Escola Municipal São Pedro. São várias escolas, a gente tem programação o mês todo.
E aí eu queria
no
só
dia 14, na Bami.
Eu queria que você só repetisse antes de você concluir, nas escolas. Fala um pouquinho dessa programação nas escolas. Tem palestra, como é que funciona?
A nossa equipe presente em todos esses lugares, nas escolas, nos CRAs, na BAMI, em outras instituições, com palestras, levando conscientização e informação sobre todos os tipos de violência, sobre a violência psicológica, sobretudo prevenção, e colocando a nossa Secretaria de Políticas para as Mulheres à disposição da comunidade, da população. Estamos aqui a serviço para mudar essa realidade tão cruel.
Então, além de escolas, vai passar também por empresas, instituições,
né? E teremos, vamos fazer parte do Fórum Intermunicipal Agosto Lilás da AMURC.
Olha.
No dia, exatamente,
quando
no dia 27.
Ser?
E no dia 28, teremos a culminância do nosso projeto, que é no Centro Histórico, ali em frente à Catedral.
Ao Teatro Municipal de Ilhéus, né?
Isso, estaremos, já convido a todas as pessoas que estão nos ouvindo para fazer parte desse momento. É um projeto lindo, Caminhos da Conscientização. Estaremos com estandes, com todas as pessoas envolvidas no enfrentamento à violência aqui. Mas é uma ação da Prefeitura Municipal de Ilhéus, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Vamos juntos.
Que bacana.
Acompanha,
viu,
com a gente.
É muito importante falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que a violência contra a mulher é uma triste realidade em todo o nosso país. E falando do nosso estado e na nossa cidade, a Vanessa já falou aqui algumas vezes sobre isso, que é também uma triste realidade, né, Vanessa? Muitos casos. E você comentou, olha, a gente tem que levar isso para as escolas, porque cada vez mais mulheres, meninas, estão vivenciando isso. E pior que é mesmo, que a gente já divulgou casos de adolescente de 16 anos, de 15 anos, né? Que no nosso estado,
né,
já foi morta pelo companheiro, pelo namorado.
Realizando, reproduzindo. A lei Maria da Penha, inclusive, serve também para aqueles casos de ex-companheiros, viu?
Uhum.
Não só casados, mas namorados que se separam.
Uhum.
Porque a maioria, Marcos, dessas violências todas acontecem, inclusive o feminicídio, quando a mulher decide que não quer mais. eles não aceitam. A maioria dos homens, eles não aceitam. É não verdade. Te quero mais, ou seja, é uma relação de poder. Eles acreditam que têm poder sobre o corpo dessa mulher, sobre a mente dessa mulher, por fim, sobre a vida dela. E são mudanças estruturais. Mudanças estruturais levam tempo, mas a gente não desiste. Não vamos retroceder. Estamos firmes e fortes nesse combate.
Bacana, viu? Então, discutir a violência contra a mulher é muito importante. E esse programa sempre vai dar o espaço para falar sobre o assunto, seja para Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, enfim.
Parabéns.
Ronda Maria da Penha, que também sempre esteve presente por aqui, é de Itabuna. É, vamos até convidar, né, a representante aí da Ronda Maria da Penha de Ilhéus, né, para vir aqui ao programa esse mês.
É, também
para bater um papo.
Nova agora.
Pronto.
Excelente, excelente. E agora com a Ronda agora funcionando no final de semana, muito importante que a Ronda venha aqui para falar sobre isso.
Então, Pelta, ela já está
sobre
convidada
sobre esse funcionamento,
aí.
Que para a gente é um grande avanço.
Vanessa, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Espero que você retorne mais vezes, trazendo também ótimas notícias para nós, não só sobre essas campanhas que são importantes, sim, serem divulgadas, né?
Com certeza.
Então, muito obrigada, Vanessa.
Eu é quem agradeço e desejo muito amor para todos vocês. Que Deus os abençoe.
Obrigado, Vanessa Gedeon, vice-prefeita de Ilhéus e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres.
Exatamente, ela acabou de falar sobre o Agosto Lilás, essa campanha nacional de conscientização para o fim da violência contra a mulher, criada em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, que vai completar 20 anos dia 7 de agosto agora, próxima
7 de agosto.
Sexta-feira, né?
Exatamente.
Pois é, então tá aí. Muito obrigada, Vanessa. Olha, são 12 horas e 58 minutinhos e nós vamos encerrando por aqui o Jornal do Meio-Dia, porque eu não vou poder estourar o tempo, viu, Vanessa? Nós temos um universitário aí que daqui a pouco tem que ir para a faculdade. Ah, né? É, pois é.
Eu acredito importante. Muito no estudo.
Verdade.
O estudo me trouxe até aqui. Eu nem seria o que seria de mim sem meus estudos.
Ah, peraí. Antes de dar tchau completamente e falar... toda vez que algum entrevistado vem aqui, principalmente da secretaria, a gente aperta e vê se tem algum spoiler. Tem alguma aí que dá pra liberar pra gente?
Não.
Só o evento dia 28,
dei,
né?
Eu já dei o spoiler do Capacita, empregar pra capacitar, no Gabriel da Construção, que tá saindo do forno.
Verdade.
Que é um projeto maravilhoso. A gente tem alguns projetos aí até novembro também, mas eu volto aqui pra falar sobre isso.
Ótimo, volte mesmo. Obrigada, Vanessa, já deu um abraço. E nós vamos encerrar por aqui a edição dessa terça-feira do Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. E Natura Ilhéus, o presente perfeito para o seu pai está na Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.